Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Este é o Fala Sério, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Edson Oliveira, Márcio Neves e Vinícius Schiavini para a parte 2 do nosso papo sobre Elseworlds. Lembrando você que você pode nos ajudar a fazer o amanhã em apoia.se/combo e patreon.com/combo. Venha e nos ajude não só a pagar as contas, mas investir e alcançar nossos sonhos desta fase 1. Juntos, nós somos o amanhã. E aí que eu tenho que bater palma. Foi a cena que apresenta a Terra 38 nesse episódio.
Não, cara, sensacional. Cara, quando eu escutei Somebody Save
Me. Isso é muito bom.
A cena da fazenda de longe, assim, aquele a caixa d'água, aquela torre d'água, tudo igual. Caramba, cara, é muita referência.
A fazenda tá muito parecida, o rancho, né?
É, por causa que
tudo
é farm,
que mostra inglês, a casa, mostra o galpão.
É difícil traduzir pro português, né? Tudo a gente traduz como fazenda, mas não é a mesma coisa.
No Smallville eu traduzia como rancho.
É. Rancho quente.
É, toda vez que aparecia na dublagem, o narrador falava rancho quente.
E, bom, eles estão no galpão, mas o visual do galpão e tudo tá muito próximo do que era a Smallville, né? Tá bem próximo até. E nós vemos a Kara conversando com o primo dela, Clark Kent, né, que é o Superman, e nós somos apresentados a Lois. E nós entendemos aí que, porque no começo da temporada de Supergirl, o Clark foi pra Argo, e descobriu-se que um pedaço de Krypton ainda existia, ele foi pra Argo e tava de volta. E ele e a Lois, não só a Lois sabe da identidade secreta dele, como os dois estão num relacionamento firme de anos já. É, a forma como eles se tratam e tudo deixa isso claríssimo.
E o que eu achei muito bacana também, sei lá, salta um bocado de perrengue que às vezes vão fazer uma série do Superman, vai saltar um monte de coisa que é desnecessária.
Ah, mas a série de Superman, que com certeza vai acontecer, pode contar que vai se passar, digamos assim, eu vou chutar, ela vai se passar daqui a uns 8 anos, assim, cronologicamente, 8 anos depois, e vai ser o Clark, a Lois e o John, pequeno John.
Ah, não! 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 Não, porque a DC vai querer fazer, que nem fez agora nos quadrinhos, que o John passou meses no espaço e voltou um adolescente de 17 anos.
Ah, não creio nisso. Putz.
Peraí, escreve isso numa carta e manda a ideia pra Gotham.
Não! Não! Porque tava perfeito. Pra mim, o gibi do Superman tava incrível por esse lance, ele, a Lois e o John, né, o filho deles. Aí o Bendis inventou que o Jor-El decide levar o John pra conhecer o espaço e a Lois foi junto.
É, Jor-El?
Tá o vivo? Tempo da Terra...
Hã? O Jor-El tá vivo?
É, então, é.
Ok, beleza.
O Dr. Manhattan tirou ele de Krypton antes de Krypton explodir.
Ah, esses roteirismos.
Ah, então. Assim, ainda precisa ser explicado, mas quando eles voltam, a Lois Lane está a mesma, mas o Jonathan tá com 17 anos. Cagaram totalmente a infância dele, sabe? Ele voltou adolescente rebeldinho. Até o gibi Super Sans, que eram ele e o Damian, era super divertido. Já era. Porque Bendis, né? O Bendis tem essa vontade de fazer cagada.
Ai, Jesus Senhor.
Fez lembrar da Eliana nos X-Men, aquele estrago. Mas veja bem,
uma vergonha que já
agora ela tá mais poderosa, e todas as histórias dela se resumiam ao trauma que ela tinha de ter passado, sei lá, quantos anos no inferno.
É, não vê uma vergonha que já quer passar, né?
Por ele.
Bom, eles chegam lá, essa cena incrível, dá a entender que o Jonathan morreu, porque o Clark tá consertando o trator, e ele fala da mãe, ele fala, deixar tudo certinho aqui pra mãe.
É, se você falasse pros meus, my parents, né, meus pais, mas falou só a mãe, aí já tem um descarte.
Porque se o Jonathan estivesse lá, o Jonathan ia estar junto.
Muito com certeza, supervisionando pelo menos.
O Jonathan ia lá, olha filho, faz tal coisa, agora não sei o que. Agora não sei o que lá, pai, cara, eu sou o Kryptoniano super poderoso, já salvei a Terra 3 vezes e tal.
Mas tem que lembrar que ele baixava a cabeça pro pai fácil, fácil.
Sim, mas não faz sentido que o Jonathan ia estar lá junto?
Sim, faz todo.
É, então eu creio que vai partir do princípio que o Jonathan Kent já morreu. Assim como terminou Smallville, né? Quando Smallville termina, o Jonathan já havia falecido. É, a Marta era senadora, mas vamos deixar isso quieto. O Darkseid entrou no corpo do Lionel Luthor, mas vamos deixar isso quieto. E eu gostei bastante dessa cena toda, dessa composição que é feita do Clark conversando com a Kara, até sobre acontecimentos recentes da série dela. Aí a Lois vai pegar não sei o que, ele, cuidado, ela, se eu cair você me pega.
Aliás, eu tenho que comentar uma coisa que eu nunca fui, assim, ela é bonita e tal, mas eu nunca gostei muito da Betsy Tula como atriz no Green. Eu achava ela muito sem graça, assim, ela muito inexpressiva.
Ela era muito apagada mesmo.
Era muito, né? E quando ela mudou de personalidade, fica aquela personagem sisuda, aí, beleza, agora tá ok. tá a cara dela. Mas ela tá muito diferente como Lois Lane, cara. Ela tá muito mais contraída, assim, muito extrovertida e tal, né? Que a Lois não tem papas na língua pra falar as coisas e também se mete a fazer tudo que quer. E ela tá muito, casou muito bem. Ó. Eu gostei bastante da Lois Lane dela.
A Lois Lane dela me lembrou a minha Lois Lane favorita, que é a Terry
Hatcher
do Lois and Clark.
Também é a minha.
Porque muita gente fala que Lois and Clark é uma série galhofa. Eu não acho galhofa. Eu acho que eles faziam muito com o que eles tinham, vamos colocar assim. Mas principalmente a relação Lois e Clark, tanto que tá no título, mas a relação deles eu acho muito boa. E a Terry Hatcher eu acho, assim, a melhor Lois Lane. E se você lê a Lois Lane da época da morte do Superman e tudo mais, você relaciona completamente com aquela da série.
Sim, é verdade.
Bastante, bastante.
Então eu gostei muito dessa Lois Lane, porque me lembrou aquela. A do Smallville era despojada, não sei o quê, mas era Smallville, era uma outra parada. Quando ela conhece o Clark, ela não é jornalista. É outro lance.
E ela se torna jornalista porque sim, porque... Vai saber por quê.
É, porque quarta, né? Aí os dois aparecem, rola a conversa, e a cara fala, não, mas eu sei que, né, o barbudo é o Oliver e o Magricelo é o Barry. É interessante. Só que, por conta do Flash, que é o Oliver, não saber usar os poderes direito, sem querer, ele ativou um androide em Central City, que é o Amazo. E o Amazo tem o poder de copiar os poderes de quem ele registra ali.
Ou seja, o poder de copiar o Super Adaptoid.
É, isso foi lá no início.
O Super Adaptoid é mais novo que ele.
O Amazo é uma coisa mais antiga aí. Isso aí foi no início, né? Quando o Oliver ainda tava tentando entender o que tá acontecendo, tava se deixando levar pra poder meio que tentar entender o que tá acontecendo aqui, em vez de simplesmente já dizer, não, eu não sou o Barry, né? E tenta agir como Flash e tal. Até ele se tocar que, pô, se eu estou aqui, aí ele vai correr pro outro pra poder encontrar lá e a gente tem aquela recapitulação que a gente já fez.
Sim, e aí eles têm que voltar pra Terra 1 pra poder derrotar o Amazo, né?
Uhum.
A luta com o Amazo eu só acho divertida por colocar o Superman.
Sim, juntou todo mundo. Ah, vamos lá, vamos nós. Aí vai a Kara, vai o Clark e voltam os dois junto com o Cisco, trazendo todo mundo a reboque.
Com isso, eles veem que, né, o Deegan tá fazendo o Oliver, pelo que o Cisco vê, né? Ele vê um prédio lá e o Oliver fala: ih, o Deegan tá em Gotham City. E acaba o primeiro episódio. Então a gente pode dizer que esse primeiro episódio é basicamente a apresentação do problema, Amazo e Smallville.
Basicamente.
E a gente... porque até agora, em Supergirl, a gente não teve muito o Superman em ação.
É, sempre aquelas participações, né? Principalmente na segunda temporada, quando ele foi apresentado à toa, ele ficou uns dois episódios lá, né? como é que é o nome da cidade que eu vivo esquecendo?
National City.
National City, lá ele ajuda ela nas coisas, depois ele volta pra casa dele. Ah, você cuida daqui, que eu cuido de lá, e cada um fica na sua. E sempre davam aquelas desculpas pra ele não aparecer. Ele só foi voltar no final da terceira temporada, como dominado mentalmente lá pelos Daxamitas, né, pra lutar contra a cara, e logo é derrotado por ela e fica incapacitado, não ajuda a derrotar os Daxamitas, por isso. E voltou só agora mesmo, não tinha aparecido antes, mais não.
E nunca em ação plena, que nem ele faz um movimento de vir feito míssil, né? Ele atinge o Amazo com tudo e tal, é muito maneiro, na minha opinião. Não sei se vocês concordam.
Não, concordo.
Achei bastante bacana.
Eu gosto bastante do Superman. O Superman é um dos meus personagens favoritos da DC e dos quadrinhos como um todo.
Ele é
E eu gostei que ele foi bem utilizado.
Pra mim, ele é só o meu preferido, apesar de eu não ler atualmente, mas ele sempre foi o que eu mais gostei de ler.
Na DC eu concordo. Eu não diria qual é melhor ou pior, mas na Marvel tem o Homem-Aranha nesse sentido.
Não, pra mim é acima de Marvel até.
Eu gostava do Superman, muito do Superman, quando eu comecei a ler. Não quando eu comecei a ler, quando começou a sair revistas da Abril, que teve aquelas histórias, por exemplo, dele enfrentando a criatura de areia. Lembram disso?
Não.
Não, ok. Não, beleza, mas era uma época assim, porque as histórias do Superman, antes, até as que eram publicadas na época da Ebal, era muito mais do mesmo, sabe? Ele, num primeiro momento, ele ia enfrentar um vilão, no primeiro momento o vilão enganava ele, ou dava um baile, aí aparecia o Superman com a mão no queixo, pensativo, e aí ele voltava com um plano, né? Sempre tinha essa coisa, a questão da inteligência dele, aí ele vinha com um plano e aí ele conseguia vencer o vilão. E aí quando começou a sair na Abril, foi uma época de mudança, assim, sabe? Que eles estavam querendo colocar uma cronologia no Superman, deixar as histórias mais bem estruturadas e tal. Meu, e era muito bacana. E tinha muito de, apesar de chamar a Lois de Miriam ainda, né? Mas tinha muito dessa coisa de da você ver não só o Superman, mas tem muito do Clark, né? Tem muito dos outros personagens.
Não, se era Miriam, então ele não era Clark, ele ainda era Edu.
Não, aí que tá. Por algum motivo, o Edu voltou a se chamar de Clark, mas a Miriam, ela continuou sendo Miriam até a crise. Depois da crise é que ela passou a chamar Lois, por algum motivo muito estranho.
É, dá pra dividir a era de Peta em duas, né, nesse sentido.
É, bom, de qualquer maneira, mas depois eu parei de gostar, não é parei de gostar, eu comecei a gostar menos do Superman à medida que as histórias foram meio que evoluindo, sabe? Eles iam deixando ele cada vez mais fraco, cada vez mais burro. Aí eu comecei a gostar mais do Batman. Quando começou a ter a história que ele já vinha dando porrada, sabe? Jerry Ordway, um abraço. Tinha história que já chegou.
Olha que ele vem numa CCXP aí da vida ainda, hein?
Deixa eu vou dar um abraço pessoalmente.
Bom, o segundo episódio é resumido em Gotham, porque Barry, Oliver e Kara vão para Gotham, são presos e são soltos pela Kate Kane, a prima do Bruce Wayne. E aí é falado, e é interessante que é falado, que o Batman existe, mas sumiu faz alguns anos, ninguém nunca ouviu. O Flash acredita na existência dele, mas o Arrow, o arqueiro, não.
É, ele fala, o Batman é um mito, eu sou o primeiro vigilante. É incrível, né, como eles conseguem introduzir fácil um retcon assim, né? Por que o Batman não... Não, o Batman tá sempre lá, ele, só ninguém acredita nele, só isso.
Aí eles conversam com a Kate, aliás, a Kara fica mais amiga da Kate, né?
A Kara cheia de indiretas pra indicar que ela sabe quem é o Batman, ou melhor, o que o Bruce Wayne faz de secreto.
É que, na verdade, porque a gente pode imaginar que existe o Batman no universo dela.
Eu acho que isso meio já foi citado por alto, que na primeira temporada ela menciona algo sobre o amigo do primo dela, que gosta de preto, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a referência, mas essa referência já existiu.
Ela fala que o primo dela já teve um parceiro, que isso não deu muito certo. É, tem várias citações ao Batman em Supergirl, realmente.
É, só perde pra citações em Arrow, né?
É.
Que chovem, até vilão.
Bruce Wayne tá na cidade? Não, porque você é um milionário, você podia ser o Arrow. Até o Bruce Wayne podia ser o Arrow também.
E aí fala, olha, o Deegan trabalha no Asilo Arkham. que, pra quem não sabe, é uma instituição para pessoas com problemas mentais, que basicamente funciona como a cadeia de supervilões do Batman.
É, porque ela era inicialmente uma instituição mental e depois nos quadrinhos mesmo, e nas séries geralmente acaba virando a mesma coisa também, né, em Gotham, e agora também no Arrowverse aí dá pra notar, que ela é uma instituição mental com anabolizantes, por causa que ela segura a porrada dos personagens super especiais que ela estoca ali.
Mas eu acho mais interessante colocar quem tá nas portinhas.
Uhum. Eu não consegui pegar todos os nomes, porque eu não fiquei dando pausa e voltando pra ver um por um, não. Mas alguns, assim, e próprios, né, acessórios e coisas, né, também.
Parecia um joguinho da série Arkham do Batman, né?
Olha, as portinhas estão com sobrenomes, né, a inicial e o sobrenome. Então é Cobblepot, que é o pinguim, Isley, que é a Era Venenosa, Carlo, que é o cara de barro, Nigma, que é o charada, e tem uma charada fichada até, e Guggenheim, que é o produtor Mark Guggenheim. E aí que me acendeu o negócio, porque tem o R. Hayden, que é o pirata psíquico. Que caralho, tem o pirata psíquico já? Aí, ok, deixei quieto. Mas mostra equipamento do Sr. Frio, que até a mulher dele aparece, e a máscara do Bane.
Exatamente.
Que, gente do céu, é a festa, né? A liquidação da... É um aniversário dos supermercados Guanabara do fanservice.
Olha que teve muito... Teve muita referência falada, muita referência visual, especialmente, né? Assim, expandindo muito a muito mais que Arrow e Flash já fizeram antes, né? Assim, de citações. Que geralmente as citações... É por causa que o Arrow, ele não tem muito um secto próprio de vilões, então ele tá importando os do Batman, mas o Flash tem, né? Então a gente tem os vilões que ele enfrenta, são basicamente vilões do Flash nos quadrinhos, e não tem tanta referência a outros personagens, mas agora nesse Elseworlds, nossa, que teve de referência de outras coisas, foi demais, foi pra deixar o Capitão América em coma.
eu ia falar isso, Capitão América ficou contentaço, ficou assim, velho, esse é o novo amor da minha vida agora que a Peggy morreu. Tem a briga, porque a Batwoman aparece, só que a Nora Fries acaba sem querer derrubando o gás do medo do espantalho. E o Barry e o Barry vê no lugar do Oliver o Flash Reverso. E o Oliver vê no lugar do Barry o Merlin. E aí um começa a socar o outro, achando que tá socando o maior inimigo de sua vida. Ou o Merlin. Eu não sei se o Merlin é o maior inimigo da vida do Oliver.
É engraçado que...
Nos quadrinhos podia ter ser.
E o engraçado é que tá justificado o Flash Reverso na visão do Barry não ser exatamente o Elbatown lá, o ator que fez ele até em Legend of Tomorrow, mas ser o Tom Cavanagh, por causa que é a referência que ele tem como vilão da primeira temporada.
Sim, e economiza uma
coisa. E também isso.
Mas sim. E o Tom Cavanagh é foda, porque ele faz 8 personagens na mesma cena. O Tom Cavanagh é o Chico Anísio do Arrowverse.
Incrível, né?
ele é foda. E aí tem a Batwoman, ela consegue tirar os dois, né, do Arkham. E aí, eu não sei o que é melhor, que ela vem com aquele de saiam de Gotham, né? Aquela voz assim. Ou a conversa dela com a Supergirl. Porque a Supergirl já chega chamando ela de Kate. E ela, e aí, Kate? Aí a Kate dá uma olhada, tipo, porra, essa? Ah, visão de raio-x. Aliás, você tem muitas tatuagens. E a Kate manda, assim, só faltou lamber o beiço. E aposto que você não tem nenhuma. Tipo, você não precisa dizer que a personagem é lésbica.
Não, detalhe que ela mesmo já tinha mencionado das tatuagens, mas antes, né, quando eles estão como civis, né, na Torre Wayne e tudo mais, e encontro com ela. E depois ela quando ela vem, fala da visão de raio-x dela, né, que reconhece o rosto lá embaixo da máscara, e ela, você realmente tem muitas tatuagens, né, que é uma da brincadeirinha aí.
É, mas a fala da outra... Porque a Sarah, em Legends, às vezes me cansa quando ela quer afirmar que ela é bissexual, porque ela tá o tempo todo falando, ai, olha, um cara, quero transar com ele, olha, uma garota, quero transar com ela, porque vocês sabem, eu transo com homens e mulheres, e a gente fica, tá, fia, já é a quarta temporada, eu já entendi, é que agora ela namora, né?
É, ela tá num relacionamento sério.
O tempo todo, é, a Batwoman foi mais sucinta nesse sentido, né? E tem uma fala da cara, mais ou menos assim, ah, eu entendo como é ser a prima. Que é aí que eu fiz um... Ah, por isso que fizeram a Kate Kane prima do Bruce Wayne. Porque nos quadrinhos não é, né? Eles não têm...
Não, eles têm.
A Kate Kane?
Tem.
Prima?
É. Pô, pelo menos ao que eu li no Rebuff, eles eram.
Vixe, então eu comi
bom. Que o pai da Kate Kane é irmão da Martha Kane, depois Martha Wayne. É.
Ah. E voltamos a Martha, hein? Caralho.
Deixa a Martha em paz. Nem sendo ela trabalha mais.
É.
E não são primos de terceiro, não. É primo direto mesmo.
Primeiro grau. É. Caramba.
Vocês lembraram do primo do Bruce Wayne, que não é ele, né? Ele, né? O primo do Power. Primo do Bruce Wayne, em quinto grau.
Eles então procuram o Argus e eles encontram o monitor no encontro deles, e que aí o monitor fala: olha, eu tô avisando vocês dos destinos.
Ah, é, porque faltou explicar, né? Que eles não, peraí. Eles conseguiram recuperar o livro, mas eles perdem o livro de novo. Agora tô na dúvida.
Eles perdem o livro porque eles levam o livro pro Argus. O Flash 90 aparece até, que é engraçado que ele aparece e eles falam: você é o Jay Garrick? Não. Você é meu pai? Não, porra, eu sou o Barry Allen. E aí o monitor aparece pra pegar o livro de novo.
É, que eles ficam brigando lá pra saber como é que abre esse livro aqui, né? A gente não consegue abrir. Aí o monitor pega o livro de volta e devolve o livro pro Digger e fala: você não foi criativo o suficiente, né? Você tem um livro que te dá o poder aí de fazer a loucura que quiser, seja mais criativo. Desafia esse povo aí.
E aí eles viram os irmãos Gatilho, são dois bandidos, sem poderes, e ainda aparece o Superman de roupa preta, que aí já teve gente que ficou: meu Deus, quando viu as fotos, Superman vai morrer e vai voltar nesse crossover. Eu ficava: não, gente, é muita coisa pra três episódios.
É mais simples do que isso.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.